Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária por este universitário em pré-reforma. E como é que nós estamos, minha gente? Já agora, dar as boas-vindas não só aos belos tugas que ouvem e veem este podcast, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, mas muita malta do Brasil, muita malta de Espalop, de todo lado. Tenho vindo cada vez mais malta até comigo, até recentemente espanhóis vêm por fazer perguntas, querem vir estudar para Portugal. Portanto, malta, bem-vindos a todos, pá, que isto está sendo nada, internacionalização, não é do nada, já tem acontecido aos poucos, mas cada vez mais. Portanto, muito obrigado a todos que estão desse lado. E hoje estamos cá para conhecer a licenciatura em Engenharia Alimentar. O que é isto? Eis uma boa questão. Não sei, não faço a mínima ideia. Novamente, não fiz questão de ir antes ver, que é para chegarmos aqui e descobrirmos todos juntos. Estamos todos juntos isto, malta que está aí a ver, ouvir, seja o que for, malta que está em live também, daí as boas noites, como é que nós estamos? Ah, tá aqui a nossa. Antes de começar, estava aqui o Jorge. Venho aqui congratular pelo trabalho incrível, Rafael, muito bom mesmo, quem me deu até tomado conhecimento deste canal quando fiz a minha escolha do curso do ensino superior. Grande Jorge, pá, um grande abraço, muito obrigado, pá, muito obrigado. A grande Victoria, aqui está ela a dizer as boas noites, podcast universitário internacional, ulalá, está pelos vistos, está um bocado. Pronto, Valtinha, muito bem-vindos a todos. Vou passar a apresentar os convidados, que isso é que interessa, que vocês não estão aqui para me ouvir a mim. Vocês estão fartos de me ouvir já, vocês querem ouvir estes belos convidados a falar sobre o seu belo curso. Portanto, quem é que nós temos connosco? Diretamente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, temos o Pedro. O Pedro que está no terceiro ano, faz parte da Associação de Estudantes do ISA também, foi vice-presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia Alimentar e também está na Agricultura. Gosto destes misturas, estes nomes, pá, adoro, adoro, adoro a capacidade da malta incrível. Faz parte do Conselho também de Veteranos do ISA, organiza, gera praxe, etc. É também membro, é um dos embaixadores da Universidade de Lisboa. Como eu sou um cusco e gosto de saber o hobby hobbies da malta, etc., o Pedro também é escoteiro e faz também belas animações a nível de eventos. Portanto, bem-vindo, Pedro.
Obrigado.
E temos também connosco a Beatriz. A Beatriz também está no terceiro ano, mas neste caso, na Escola Superior do Politécnico de Liria. Na Escola Superior, mas não é uma escola superior. A malta, imaginem, eu gosto de dar estas curiosidades para a malta saber. Porque isto é tipo Politécnico de Liria, mas não é em Liria, malta. Não é propriamente em Liria. Isto é a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. Ok? Não cometam tipo erros que tipo eu, ok? Acho que é importante que eu, na altura, olhei para o Politécnico do Porto. Não era no Porto, era em Felgueiras, ok? Portanto, é importante uma pessoa se situar. Pronto. Então, a Beatriz está na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, que pertence ao Politécnico de Leiria, está também no terceiro ano da Licenciatura em Engenharia Alimentar, é vice-presidente do Núcleo de Engenharia Alimentar, foi membro também do Núcleo durante os 3 anos de curso. É representante também do curso e, como hobby, gosta de fazer umas belas caminhadas. Bem-vinda, Beatriz.
Olá, boa noite.
E então, vamos pôr aqui a bola a rolar, não antes de mandar um grande abraço para o Jorge, estava a mandar um grande abraço. Maltinha, já sabe que está aí a ver e ouvir. Podem deixar aí questões à vontade aqui para os convidados, como podem imaginar, não vou ser eu a responder de engenharia alimentar, ok? Portanto, estejam aí à vontade. Digam-me de onde é que vocês estão a ver isto. Se por acaso estão de que cidade, de que país, de que mundo, de que galáxia, não sei, digam-me como é que vocês estão a ouvir isto. Mas então, vamos pôr a bola a rolar. Pedro, como raio é que surgiu a licenciatura em Engenharia Alimentar como uma das tuas opções? E, obviamente, de que curso é que vieste do secundário?
Então, antes de mais, e falando se calhar do que é que eu venho, se calhar é mais fácil, eu venho do curso de Ciências e Tecnologias. Acho que sendo uma engenharia, normalmente é óbvio, mas tem colegas que vêm também de Economia, por exemplo, e funcionam, estão a ter um grande sucesso. Estudei em Alcochete, que é onde eu moro, e pronto, e entrei neste curso, que era o que eu queria. No meu primeiro dia de aula, também me perguntaram isso. Até fizeram um vídeo, está na página do ISA, mas já está há muitos anos, há 3 anos. Mas perguntaram, e na altura disse: bom, quero aprender como é que a comida funciona, como é que isso se faz, o que é que são os processos. E eu, quando falo com os meus amigos, eles me perguntam: então, que raio é que foste para esse curso? Eu digo: pá, eu gosto de comer. E eu, gostando de comer, também acho que seja uma coisa muito interessante no engenheiro alimentar. Nós temos de explorar ao fim e ao cabo e fazer aquilo que são os alimentos para as pessoas, ou descobrir de que forma é que aquilo vai ser feito, entre outras áreas. E eu pensei, bom, já que gosto de comer, gosto de comida e até gosto de cozinhar, até pode ser uma boa opção. E também já tinha descoberto aqui o Instituto Superior de Agronomia, e então decidi arriscar e vir para cá. E não estou nada arrependido.
Boa, boa. Epá. Gosto de comer, é isto. Vambora, malta. Toca fazer as malas. Vambora. Engenharia alimentar, gosto de comer. Vambora. Opa, sim senhor, incrível. Muito bem. Obrigado, Pedro. Beatriz, e tu, como é que foi essa escolha? Também foi pela... Opa, sim senhor, eu encher o bandulho é comigo.
Eu tive um percurso ligeiramente diferente. Eu desde pequenina que dizia que ia ser analista e então cheguei ao 10º ano e disse que queria tirar um profissional de análises laboratoriais. E assim fiz. Do profissional senti que precisava de mais qualquer coisa, pensava em engenharia química para o meu futuro. Então fui no estágio que fiz do profissional, descobri engenharia alimentar, já que fiz o estágio numa empresa vitivinícola aqui da região de Santarém. E pronto, foi uma paixão que surgiu. Fiz o teste para análises laboratoriais, e se já em Peniche, e segui para a licenciatura em engenharia alimentar, que era realmente aquilo que eu queria. Mas, quando eu escolhi o curso e escolhi que ia para Peniche, por causa do plano curricular e tudo mais, que é bastante diferente até do de Lisboa, eu não sabia que este curso era com mobilidade obrigatória. Assim como muita gente que vai para Peniche desconhece este facto. Descobri em Tespo e depois vi que era mesmo o que eu queria levar para a frente. Mas foi um desafio.
Ok, vamos por duas partes. Então, primeira, tu foste depois pelo concurso nacional, foste pelo concurso de CETESPO para a licenciatura?
Sim.
Qual deles?
Fiz mesmo pela instituição.
Ok, foi o concurso direto do CETESP para licenciatura.
Sim, licenciatura. Okay. Ainda fiz exames, mas estava em estágio, então não foram os resultados não foram daquilo que de encontro com aquilo que eu queria, então fui mesmo por acesso direto da TESP.
Boa, boa. Mas malta que possa não saber, sim, eu estou sempre a insistir, sempre a bater nisto. Isto existe, ok, malta. É também uma opção que a malta tem. Diz.
Ia só dizer, porque há muita gente que não sabe, para quem tira um profissional e não só, se chegarem ao final do 12º ano de ciências e não sabem o que é que querem seguir e quiserem tirar uma especialização, o TESP é o ideal. Em muitas universidades são extremamente prestigiados e existem muitas propostas de emprego para TESP. Não é por ser menos que licenciatura que não tem o mesmo valor.
Sim, a valor académico não é igual, ou seja, a nível de qualificação, sim, digamos, mas sim, tem muito valor, sim, sem dúvida nenhuma.
Mas já falei, é muito procurado já.
Sim, sem dúvida, só pá, a malta posso não saber, são 2 anos, tipo, tem pelo menos um semestre de estágio, pode ter de um semestre, sim, a um ano até de estágio. Portanto, também tem aqui vídeos também no canal, já fiz, também tenho todas as informações que tem no site, também do podcast Universitário, fiz um artigo completo de tudo e mais uma coisa sobre o CETESP também. Portanto, malta que se queira informar um bocadinho mais sobre isso. E depois tem esta oportunidade, efetivamente, também lá está, de ir de um concurso interno direto da instituição para passar da CETESP para a licenciatura, sem precisar de fazer os exames nacionais.
Sim, existe médias, mas é diferente.
Sim, os requisitos são definidos pela instituição, depois aquilo que é que eles querem. Pronto. É um bocado a ver com a instituição, porque aquilo pode variar durante várias coisas. Depois, a outra parte, que acho que é importante também, especificar um bocadinho mais, que é... O que é que queres dizer com a questão da mobilidade?
Então, o curso é dividido em 3 instituições de ensino superior, obrigatoriamente. O primeiro semestre, isto é uma parceria entre o Politécnico de Leiria, o Politécnico de Bragança e o Politécnico Viana do Castelo. E então, no primeiro ano, é passado todo na instituição de origem. Ou seja, se uma pessoa se candidatar para Peniche, vai ficar em Peniche no primeiro ano. E depois, o segundo ano é repartido obrigatoriamente. As 3 instituições, no primeiro semestre do segundo ano, juntam-se em Viana do Castelo, no segundo semestre em Peniche e no primeiro semestre do terceiro ano em Bragança. E depois regressamos todos no segundo semestre à instituição de origem.
Eia, bem, peraí. Isto é para meter aquela música que era do Intramaxia antigamente, que era do Pelos Caminhos
exato.
De Portugal. Peraí, até como é que isso funciona? Pá, que eu agora fico curioso. Como é que isso funciona em termos de... Ora bem, vocês não vão ficar debaixo da ponte de Viana, depois debaixo da ponte de Bragança?
Pois.
Tem que ser vocês a desarrascar-se?
É assim, teoricamente o ano que vem já vai ter apoios nesse sentido. Porque a escola facilita-nos ou nós não temos de pagar as propinas nos semestres em que estamos em mobilidade. Mas vocês devem imaginar o quanto custou arranjar o caso em Bragança ao semestre passado, sendo por 6 meses que ninguém está interessado. Então acaba sempre por ser um desafio. Mas em princípio para o ano já há ajudas nesse sentido.
Com bem mesmo, que se imagina... Uma coisa é, ah, é de caráter opcional. Não. Ah, desta vez, afinal não, é obrigatório. Portanto, eu tenho que ir para Viana e depois tenho que ir para Bragança. Pá, eu não vou de Fiat de patas, eu não vou ficar debaixo da ponte. Portanto, exato. Malta, com bem, é que, não é? Tipo, as propinas pagam-se o mesmo, mas depois eu tenho que ir para outro sítio.
Pois, mas é um desafio. Mas as instituições optaram por fazer isto um bocado para conhecermos as tecnologias de cada região, que acaba por ser interessante. Por exemplo, em Peniche, as tecnologias alimentares que eu tive o maior ênfase foi pescado e hortofrutícolas e cereais. Temos aqui a maçã da Alcobaça e pesca.
Espera aí que eu fiquei com esses dois primeiros nomes, já me deu aqui uma coisinha. Diz-lhe, ah, que? Diz-lhe outra vez?
Hortofrutícolas e cereais.
Ok, uf, de repente, agora já percebi, ok, horta, ok, certo.
Sim.
É que por momentos fiquei tipo, ah,
desculpa.
Não, tranquilo, tipo, é isto, eu sinto que é um bocado a reação às vezes da malta lá, a primeira vez que ouve este nome das cadeiras, estás a ver, tipo, acredito que a primeira vez que vocês também olharam para o plano curricular, e lá nomes que vocês, em português, agora em português.
São complicados.
Não é? Um bocado por aí. Mas já lá vamos também a mais cadeiras. Ok, mas então ainda bem que agora já é essa questão de haver apoios nesse sentido.
Sim.
Porque sem dúvida, tipo, é tipo quase como se fosse, não é um intercâmbio, um intracâmbio. Não sei se isto existe, mas é tipo, é um bocado isso. Intercâmbio entre distritos, vá, de diferentes Portugal.
Sim.
Mas acho que é interessante. Acho que pode ser interessante, sem dúvida, e é algo que é interessante até poder haver em vários cursos, mais do que haver extra curso, que é muitas vezes acontece entre associações, núcleos, etc. Haver dentro do próprio curso é interessante essas coisas. Pá, tinha que haver, obviamente, esse tipo de cuidados. com bem. Muito bem. Obrigado, Beatriz.
Nada.
Pedro, agora a questão é, lá está, uma das coisas, obviamente, é quando se entra, olha-se para, ou antes de entrar, até olha-se para o número das cadeiras e dos livros. O que é isto? Mas já lá vamos também mais psíquico. Específicas. Agora, quando se entra no curso, há aquele, principalmente, primeiro ano que pode ser o principal em termos de estar mãos à cabeça de o que é que eu estou aqui a fazer, será que eu estou aqui bem? Portanto, logo no primeiro ano deu para perceber bem o que era o curso, alinhar com o que é que expectativas que tu tinhas do curso e para perceberes, ok, é mesmo isto que eu quero? Ou foi preciso dar um bocadinho mais de oportunidade já para o segundo ano?
Eu acho que isso é uma coisa que acaba por ser comum em todos os cursos, pelo menos das pessoas que eu conheço, não há nenhuma pessoa que me diga assim, eu acabei de chegar, é mesmo isto, vamos só acabar vamos só acabar o curso, já sei que é mesmo isto que eu quero demais. Não, mas eu acho que a verdade é que nós entramos, e pelo menos aqui no ISA, no meu primeiro ano, entramos, temos umas cadeiras de matemática, biologia, física, química, e são as cadeiras gerais. São cadeiras que muitas vezes a malta começa também a panicar porque o ritmo é diferente e nós estamos a dar muita matéria e depois não sabemos o que é que vai sair nos testes e nos exames e os trabalhos e não sei o quê, e então é aquele ano em que está toda a gente e agora eu tenho que estudar, e sinto que cada vez mais a malta cada vez mais fica mais nervosa. Mas...
Depois faz a pergunta aos professores, o que é que sai no teste? E ele, tudo!
Então, temos na última aula também vai sair, professor. Vai! Estamos a dar nesta, vai!
Então, mas o teste é para a semana, pois!
Sim, aula na segunda, e vai sair a matéria de segunda. Não, mas a malta... lá está, é aquela aquele passo que estamos a dar, mas eu acho que é essencial, porque nós, na verdade, no secundário também demos física, demos química, demos biologia, demos matemática. No meu caso, eu tive álgebra linear no primeiro semestre, que não dei, não dei no secundário, mas que se pensarmos bem, aquelas matérias nós já abordámos alguma vez na nossa vida, de alguma forma, só é preciso tentar voltar atrás, perceber, ok, como é que eu estudei isto antes, como é que eu vou estudar isto agora? Mas sim, é muito geral, não existe, não é o primeiro ano em que nós vamos saber. É no meu primeiro ano, e acho que atualmente tem mais uma cadeira ou outra, mas não me quero enganar, mas no meu primeiro ano nós tínhamos uma cadeira que era específica do curso, que no caso era literalmente Introdução à Engenharia Alimentar. Era uma cadeira.
A clássica introdução.
Era tudo e não dizia nada. Eu lembro-me de uma aula e estamos a falar de, literalmente, de tomates. Era o tomate sushi, o tomate coração de boi, o tomate não sei o quê. A professora decidiu falar de tomates naquela aula e o PowerPoint tinha tomates. Pá, e durante 40 minutos ou uma hora estamos a falar sobre tomates. E saiu a pergunta no teste sobre tomates, na verdade.
E vocês chegaram ao final daquela aula e disseram: eu vou pôr no meu currículo especialista em tomates.
Sem dúvida nenhuma. Aliás, o ISO é para quem os tem, portanto.
Opa, estou a imaginar vocês ir para o site de um supermercado qualquer a ver folhetos, ok? Ora bem, hoje vamos falar de qual? Vamos ver aqui este. E que tipos é que há disto? Ora...
É quase isso.
Muito bom, pá. Sim, senhor. Portanto, mas são importantes também essas cadeiras. E é logo primeiro semestre, segundo semestre?
Aquela, no caso, foi no segundo semestre. Okay. Eu sei que eles agora já não têm... Não, têm. Agora têm no primeiro semestre essa cadeira, porque agora o plano curricular mudou este ano. Então eles agora têm no primeiro semestre. E já têm outra cadeira também mais específica, que é chamada Fenómenos de Transferência de Massa e Energia. Parece que é um pesadelo, mas é um pesadelo tão grande. Fala sobre reações entre alimentos. Reações de calor, reações de, por exemplo, partir, de cortar, etc. Pronto. E então fala um pouco sobre isso.
Ok, boa.
Pronto, e então acabam por saber um bocadinho mais do que, na verdade, eu sabia no meu primeiro ano.
Não, isso é importante. E por acaso, é uma coisa que eu tenho visto em termos de padrão, que é nas mudanças que têm havido a nível de planos de curso... também havia muitos cursos que tinham só no segundo ano, ou tinham no segundo semestre, primeiro ano, essas cadeiras de introdução, acabam por passar para o primeiro semestre, e acho que é uma excelente opção, porque tira um bocado essa, ou ajuda a tirar um bocado essa fase de perdidos que ficamos de entrar num curso e é só cadeiras gerais, e de saber um bocadinho mais de tipo, ok, já sei onde é que estou. Se gosto ou não, se vou continuar nisto ou não, mas já sei onde é que estou.
Sem dúvida nenhuma, porque na verdade é nessas cadeiras de introdução em que nós podemos fazer as perguntas aos professores. Professor, o que é que eu vou fazer com isto? Porque nós não fazemos ideia mesmo. Nós vamos ao site. Ok, estou no site do ISA. Quais é que são as saídas profissionais? E aquilo tem 5, 7 frases inspiradoras e aquilo sai dali e penso, sim, não faço ideia, mas vou para lá. E então por nós acabamos por nos guiar pelas cadeiras, pelo plano curricular. Certo. Pelo menos eu acredito que seja muitas vezes assim.
Daí a importância... de verem e ouvirem o podcast universitário para não ser preciso entrarem para saber o que é. Convém saber antes. É o que eu digo sempre à malta, convém saber antes. Convém. Não ser assim tão à sorte, digamos, entre aspas.
Claro.
Muito bem. Muito bem, obrigado, Pedro. Beatriz, e em Leiria? Ou, ora bem, sim, ainda foi em Leiria, ainda não foi em Viana nem em Bragança. Em Leiria, no primeiro ano, deu para perceber... um bocadinho, ok, eu sei onde é que estou, ou foi precisar a oportunidade de ir para Viana ou para Bragança?
Não. Eu, como vim de TESP no primeiro ano, especialmente no primeiro semestre, tive mais equivalências. Mas nós tivemos logo introdução aos processos industriais, que lá está, era o que o Pedro estava a falar de transferências de massa, transferências de energia e tudo mais. Querendo ou não, é um bocadinho assustador ao início. Eu, pelo menos, achei, quando nós olhamos para aquilo de repente, parece um bicho de sete cabeças, mas no segundo ano voltamos a ter e aquilo já está super fácil. Mas é daquelas coisas que realmente ajuda a não estarmos tão perdidos no primeiro ano. E para além disso, eu não tenho noção como é que é na escola do Pedro, mas nós no segundo semestre do primeiro ano temos logo muitos laboratórios e operações unitárias e álgebra linear e estatística, que já nos começam a dar uma abertura diferente para os tratamentos de resultados, como agir no caso desta amostra ser assim ou daquele alimento ser assim. Nunca tive uma aula assim 100% destinada aos tomates nesse ponto, mas por acaso também foi um hortofrutícola que nós trabalhámos depois em química de hortofrutícolas.
Não, nós na verdade, nós por acaso é uma vantagem muito grande também cá no ISA, e especialmente no meu curso, aliás, no nosso curso, porque, pelo menos em comparação com os outros que temos cá, tanto com as outras engenharias, como com a biologia e com a arquitetura paisagista, somos o curso que tem mais laboratório, e é notório e é fácil explicar. Na verdade, eu sinto que a engenharia alimentar é uma química aplicada aos alimentos. Então nós temos de ter a toda a hora cadeiras de química, temos de ter muito trabalho laboratorial, temos de saber fazer todo o tipo de análises químicas e tudo mais. E então, desde o primeiro semestre, temos de ter certamente trabalho laboratório. E temos, cá a Luísa também temos. Mas temos na cadeira de química. Não temos logo focado no alimento. E depois começamos aqui e vamos afunilando até começarmos a trabalhar com alimento específico, fazer análises mesmo a coisas mais específicas.
Até porque uma das grandes perguntas que me fazem é o que é a análise sensorial. Para as pessoas parece um bicho de sete cabeças, mas é tão simples e é algo tão fundamental na área alimentar. Como é que nós garantimos que aquele alimento vai ter o mesmo sabor para aquele consumidor todos os dias? Óbvio, tem que Para nós, acaba já por ser óbvio que têm que existir provas. Mas parece assustador para outras pessoas. Mas não é um curso assim tão louco.
Ok, então também acabam por abordar muito a questão da preservação e conservação dos alimentos. É isso, não só da questão da origem, de como é que é, se calhar, ou poderão ser consumidos ou produzidos, seja o que for, mas também a questão da preservação e conservação, é isso?
Sim, até porque cada vez mais tu tentas retirar o plástico das embalagens. Quais é que são as soluções que nós vamos criar? Porque isso acaba por ser, claro que não é só a engenharia alimentar, mas acaba por estar muito ligado. Nós temos a parte das embalagens, eu acho que eles também, e revestimentos.
Ok.
Sim, e também uma grande parte do trabalho do engenheiro alimentar na indústria, na verdade, no trabalho a sério, muitas vezes o engenheiro alimentar está encarregue mesmo dos planos de segurança, toda a higiene, perdão, da indústria e tudo mais. E então acabamos por seguir para, quando vamos trabalhar para dentro de uma indústria, estamos responsáveis pelos planos HACCP, por implementações de normas e tudo mais. São normas. Mas pronto, e então...
E isso também é dado em cadeiras, então?
Nós também aprendemos isso em cadeiras. No caso, no caso do ISA, nós não saímos com um certificado de HACCP, por exemplo, que é são análises de perigos e controle de pontos críticos, que é uma coisa essencial a um engenheiro alimentar. Nós aprendemos sim isso numa cadeira. Mas temos de, no caso cá no ISA, o Núcleo de Engenharia Alimentar fornece e tem contactos com uma entidade que faz essa formação grátis, assim como outras, e então conseguimos fornecer aos alunos essas formações, e então saímos sempre, ou quem quiser, sai do ISA, certificado tanto no HACCP, implementação e análise e tudo mais, como em outras áreas, como higiene e segurança no trabalho, normas como a ISO 9001, ISO 22000, são coisas de engenheiros alimentares.
Mas que vocês podem todos ver nas embalagens. Um exemplo que eu dou é as embalagens do Continente. Não há uma, eu acho que não há nenhuma que não tenha uma certificação pela 9001, pela ISO 9001. Um símbolozinho atrás, pequenino, redondo.
Exatamente.
E é bem, vocês, eu estou a imaginar o vosso dia-a-dia. Não só a comprar os alimentos, mas a confeccionar os alimentos, a preservar os alimentos. Eu estou a imaginar a vossa cabecinha pensadora todos os dias a pensar naquilo que vão ao longo, foram aprendendo ao longo dos anos e começam tipo, sempre a reparar nisso e agora pegam numa embalagem e não conseguem não olhar para o rótulo. Isto é real?
Eu acho que cada vez mais olhamos para os rótulos.
E isto abre-nos charilhos, que é, eu não sei se acontece também com o Pedro, mas explicarmos, por exemplo, às nossas avós ou às nossas mães que não podem ou não devem fazer aquilo daquela maneira. Que às vezes também é um desafio.
Tocar num ponto muito sensível, não é? Ainda mais a nível de comida.
E eu sempre fiz assim.
Tradicional. Vamos chorar e vamos comer na mesma. Eu também não fico muito preocupado. Nós agora aumentamos até aos 80 anos. Sempre cozinhamos dessa forma.
É o chamado que não mata engorda, não é? Aquela máxima de... O quê? Antigamente a gente preservava o bacalhau em sal dentro de uma arca qualquer, frigorífica qualquer. Agora queres que mate isso aonde? Num tupperware e que tem que ser de vidro? O quê? Mas estamos a brincar? Ou... Estou a imaginar, não é? Estas coisas.
É.
Como não, não é? Como não acontecer? Ai, meu Deus, muito bom. Antes de irmos também, antes de mais umas cadeias, estava aqui a ver. Temos gente a ver-nos de Londres.
Londres, uau. Wow.
Alô, Dami.
Hello, how are you?
Acho que é Tuga. Para ter escrito Londres, acho que em princípio dá de ser Tuga. Mas de Londres, pá, incrível. Muito bom, sim senhor. E eu já estava a comentar por causa do que o Pedro estava a dizer há bocado. Muito bem, o que importa é identificar-vos na área que nos formos. Exatamente, nem que seja na identificação de gosta de comer. Ora, aí está. Ainda ouviu como dizia o Pedro no início. Agora, acho que podemos ir na questão de voltar ainda um bocadinho atrás na questão das cadeias, mas acho que é uma coisa importante. E vocês já tocaram um bocadinho nisso na parte dos laboratórios, por assim dizer. Mas acho que podemos ir mais a fundo na questão que a malta às vezes um bocado tem medo de ok, mas isto vai ser um curso demasiado teórico ou não? Como é que, se eu vou passar o tempo num auditório ouvir o professor a falar durante 3 horas e meia, o que é que vai acontecer à minha vida? Portanto, Pedro, ao longo do curso, e pronto, não precisa, até no terceiro ano dá para ver um bocadinho essa evolução, sentes que houve, efetivamente, essa evolução de, ok, ficou mais prático, ou sempre foi equilibrado em termos teórico ou práticos, o que é que tens sentido ao longo dos anos?
Então, eu sinto que sim, há uma evolução, mas não é uma evolução gigante. Positivo, atenção. Cá no ISA temos a sorte de, para quem quiser ver no Google Maps, e vão encontrar isso certamente, porque isto é grande, pesquisarem pela Tapada da Ajuda, é aí que nós estamos situados. Isto tem 102 hectares. E então nós temos a sorte de estar no meio do campo. Nós estamos literalmente no meio do campo. Yeah. Só que é no meio do campo, no meio de Lisboa. Portanto, temos transportes, temos tudo. E o que acontece? Desde o início do ano, que apesar de termos, sim, e é natural, toda a gente tem aulas teóricas, aulas teórico-práticas, aulas laboratoriais e tudo mais, todos os cursos de engenharia alimentar, em princípio, vão ter coisas assim parecidas. E as engenharias, também quero acreditar que sim, todas elas. Mas nós temos a sorte de, por exemplo, e eu adoro dar este exemplo, eu quando tive aulas de botânica, que tive uma cadeira que era botânica e zoologia, aliás, nas duas, isto acontecia, era nas teóricas, sim, estava enfiado durante uma hora no auditório, a ouvir o professor a falar, a tirar notas e o que fosse, muita proximidade do professor, porque somos poucos alunos, e depois nas aulas práticas, ou laboratoriais, do que fosse, o professor dizia assim, bom, meus meninos, deixem a mochila, vamos para a rua, vamos ver as coisas. E o professor ia passava pela arvorezinha, arrancava uma folha, falava da folha, puxava a raiz, falava da raiz. E então, desde o primeiro ano, nós tínhamos esta aproximação e começámos cada vez a ir entrando no laboratório, mexendo nas coisas do laboratório, levar as coisas para dentro, aprendemos a mexer com os aparelhos e tudo mais. Então, eu acho que existe um equilíbrio muito bom e muito positivo, porque existe a consciencialização de que nós, na vida, não vamos estar a ouvir uma pessoa, ou não vamos estar numa formação a ouvir. Na verdade, nós vamos estar com um problema e vamos ter de saber resolver este problema. E então temos de saber mexer nas coisas. Ensinam-nos a mexer nas coisas. E então acho que é
pegar isso. Pegar nessa chola, ensachar batatas.
Por exemplo. Podia ser. É mais no curso de engenharia agronómica, mas...
Pois. As avózinhas iam ficar orgulhosas. Dizer, olha, o teu dicionário é pequeno, não sabias usar uma sejola. E agora, afinal... Não, neste caso, não é esse o caso. Não, mas por acaso é a componente de engenharia e, portanto, vocês já tocaram isso várias vezes, que é de ver há um problema e vocês têm que encontrar a solução para esse problema. Essa é com a componente de engenharia sempre, que a malta tem que ter essa noção, que... Uma coisa é a parte mais científica, há cursos que vão muito mais para a parte científica e de entender e investigar sobre algo, e depois já há uns que é ok, vocês sabem sobre algo, agora há desafios todos os dias que têm que ser solucionados. E aí entra a engenharia da coisa. Sim. E isto é um padrão em comparação para qualquer área, ok, malta? Portanto, para a escolha, vejam aquilo que poderá encaixar mais em vocês. Okay? Isso é a parte importante que vocês saberem. E já agora, Pedro, nós até estávamos a falar em off, já começou essa conversa, que era, continuando esta parte da parte teórica ou prática, que era, talvez dizer que ias no próximo, ias agora brevemente para estágio, ou seja, o curso tem estágio.
Sim. É uma sorte gigante nós no último ano, no segundo semestre, termos estágio. E isto é essencial para um curso, como o curso de Engenharia Alimentar, porque indústrias existem aos milhares. Tipos de indústria existem dezenas. E se nós conseguimos ter pelo menos a noção de como é que as coisas funcionam, o mínimo, sem ser só numa visita de estudo de uma manhã ou de uma tarde ou mesmo do dia inteiro, estar, presenciar, conviver com as pessoas é essencial para nós percebermos. E então encarar este mundo e perceber. E até, na verdade, cá no ISA, a professora quase que nos diz. Não é quase, ela faz-nos isto, ela diz assim: bom, malta, vocês vão ter agora estágio, começou agora o semestre, tenho de fazer os contactos todos com a empresa, eu só vos dou estes dois papéis, esta é a minha assinatura, eles precisam da assinatura do ISA, vocês precisam ir buscar a assinatura do ISA, precisam de arranjar a empresa, façam tudo. Se no final não tiverem ninguém porque não conseguiram arranjar, aí vêm falar comigo. E aconteceu só uma colega minha, por acaso, ela ter de ir falar, houve outros que mandaram um mail para 20 e tal, 30, 40 empresas. Eu tive a sorte de ser um gajo muito chato, e andei a chatear duas ou três à grande e tive a sorte de uma delas me aceitar. Ainda assim foi complicado, mas deu.
Mas já vos dá um calozinho para quê? Que é depois a procura de emprego e o mercado de trabalho. Pá, isso é interessante, ou seja, por um lado, depois depende muito do tipo de área, não sei o quê, também o tipo de oportunidades que podem haver ou não na região, todo esse tipo de coisas, para a malta, os professores já darem tipo uma listinha de acordos que já têm com a instituição, ou seja o que for. Outros, eu acho que também é importante, pelo menos, estimular isso à malta, de, opa, tu, que se calhar tu sabes melhor também o que é que te interessa, o que é que poderá interessar também estudar um bocadinho mais, ou empresas que te possam interessar trabalhar, e tu vais à caça. E depois, qualquer coisa, se for preciso, também a gente esteja aqui. Acho que também pode ser interessante essa...
Isso. A professora também naquela aula passou-nos uma folha, nós tirámos foto com mails e empresas, o que interessava mais era o nome até, de empresas que outros alunos antigos já tinham feito estágio e tinha, na boa, tipo 100 empresas.
Okay.
Então pronto, já tinha lá um mail que podia ou não funcionar, não sabíamos ideia, mas tinha o nome da empresa. E saber que existem estas empresas todas já dá um alívio um bocadinho
e
grande.
E estão disponíveis.
Mais ou menos, mas sim.
Sim, mas que há um tracking, há um histórico de que, opa, já estiveram, pelo menos, portanto, há a possibilidade de poderem voltar a estar.
Já estiveram pelo menos uma pessoa, isso já é muito
sim.
Bom.
É, sem dúvida, já dá para ter um bocadinho esse tracking. Muito bem, obrigado, Pedro. Beatriz?
Sim.
Esta questão da teórica ou prática, vamos desde isso, houve uma evolução, houve até, se calhar, diferenças ou não, em Viana, em Bragança, não sei.
Bem... Em Viana e em Bragança é ligeiro, eu pelo menos senti que fosse ligeiramente diferente de Peniche, mas eles tentam ao máximo aproximar as coisas. Tanto que, por exemplo, eu não tive botânica, como o Pedro teve, mas nós tivemos tecnologias para cada tipo de alimento. E nessas tecnologias tínhamos a parte de produção e depois todo o controle de qualidade que seria necessário. Isto passando por controle estatístico, químico, microbiológico e sensorial. Ou seja, numa disciplina nós estávamos a ter 4.
Caraca!
Era complicado. Mas isto também nos fez ganhar muita estaleca e mostrar-nos mesmo o que é preciso naquela área. Agora vamos lá ver.
Agora vamos lá. Ora, está. Palavras sábias.
Agora fica... a questão, qual é que é a área que nós vamos seguir, porque até nisso temos imensas opções.
Sem dúvida. E depois imagina, ok, agora acabou os intercâmbios, no segundo Sim. semestre do último ano, há um estágio, há um projeto final, alguma coisa desse género?
É sim, podemos optar por estágio ou por projeto final. Eu estou neste momento a fazer um estágio. Comecei no início de maio, em Lisboa.
Ui!
Fui fazer um estágio para a ASAI.
Oh.
Queria um desafio. Já tinha dois estágios em indústria e temos N saídas mesmo.
E ah, pois é, porque tiveste o curso profissional do CETESP e agora tens é o terceiro estágio e ainda não entrou, entre Sim. aspas, a sério, no mercado de trabalho. Isso é excelente, pá.
E já eu sempre quis fazer estágios completamente diferentes. Estive numa empresa vitivinícola, estive numa das maiores conserveiras de Peniche e agora fui experimentar uma coisa completamente diferente.
Isso é incrível, pá. Isso é mesmo... Porque tens noção... Tu vai haver pouquíssimas, se é que vai haver alguma pessoa a nível de experiência antes de entrar no mercado de trabalho como tu.
Pois, eu espero que sim, não é?
Não, é verdade. É que já fizeste, são três estágios em três sim. cenas diferentes que te ajudam, a conseguir escolher, pelo menos uhum. sabes se sim ou se não, se é uma coisa que te interessa ou não, e depois a nível de experiência. Porque por muito que tu vás para uma das três, tu sabes como é que funcionam as outras duas.
Sim, mas lá está, na área alimentar ainda me faltam imensas vertentes, por isso ainda não posso cancelar nenhuma. Mas foi um desafio conseguir realmente este estágio.
Mas conseguiste. Portugal, exato. Niche, conseguiste.
Exato. Mas lá está, como o Pedro mandaram-nos ir à procura, desenrasquem-se. Em última opção, e eu estava na última semana antes de começar o estágio, sem uma resposta definitiva, eu disse ao meu professor, olha, eu não tenho, eu tinha ido à entrevista, tinham-me dito que realmente que sim, mas não tinha uma resposta definitiva por escrito, nem, ou seja, não tinha os protocolos, mas disseram-me que sim e eu já estava cheia de medo, do tipo, vou ter que recorrer ao meu professor, mas conseguiu-se resolver.
Boa, isso é que importa, pá. É... E digam lá se não soube bem. Suaram um bocadinho e chegou ao final que era algo, pá. Tive que suar, mas consegui.
Eu acho que isso é o principal desafio.
É quase ficar 5 minutos no telemóvel, estar a fazer chamadas. Olá, não atende.
E os mails?
Mails? Por acaso eu fui preguiçoso nos mails. Eu não gosto de mandar mails.
Okay. E é tão fácil, mandei muitos e tipo, é tão fácil agora de encontrar os mails de até das pessoas.
É mais fácil
da empresa.
É mais fácil enviar mails do que conseguir que muitas nos atendam.
E depois também é um desafio. Depois há outra coisa, lembrem-se que há uma rede social de emprego, do mercado de trabalho.
Sim.
É verdade, o LinkedIn é muito importante.
Ora aí está. E é pessoal, tu não estás a mandar um e-mail geral para alguém que há de estar daquele lado ou não e que já recebeu mais 3 mil e-mails naquele dia. Ali é o LinkedIn, é diferente, é outra questão. Portanto, aproveitei também isso para conseguirem. Ah, e já agora, se precisarem de ajuda, seja para a construção de um CV, seja para ter um bocado de trabalho, para arranjar estágios, seja o que for, seja para o CV, para preparar o vosso LinkedIn, para se prepararem para entrevistas, para a criação de networking, para tudo isto, deem aqui uma série no canal. Toda qualquer malta que queira ver, tem aqui uma série de episódios que eu fiz com o André da Magma Studio. Pá, coisas muito práticas. Eu e o André somos muito práticos, não mesmo para aqui dar aulas a ninguém. É chegar e foi. Eu pedi, literalmente, pedi CVs e LinkedIn já à malta e analisámos um a um. Ok, o que é que nós pedimos? O que é que está bem? O que é que não está bem? O que é que podíamos fazer aqui melhor? E foi muito prático, muito direto. Exemplos em entrevistas, com ferramentas, com tudo. E no final desta série, que são 3 episódios, foram 3 vídeos. No final desta demos um, e que está também no site do Podcast Universitário, se for no podcastuniversitario.pt, está lá um e-book completamente grátis, com ferramentas, prompts para o chat GPT para enviar e-mails, para tudo e mais alguma coisa, ok? Tudo 100% grátis para vocês, portanto, quem quiser, estejam à vontade. É só, obviamente vem de mim, mas aproveitem, ok? ok? É 100% grátis. E o André tem uma visibilidade mesmo muito grande, é muito maior que a minha a nível de mercado de trabalho. Portanto, acho que acho que ficou mesmo fixe. O trabalho ficou mesmo fixe, ficou mesmo como a gente queria. Pronto, mais coisinhas. Entretanto, antes de continuarmos a conversa, só aqui ter com o chatzinho e ver o que é que estava aqui. Não sei se é uma das vossas saídas profissionais ou não, mas estamos aqui o José a perguntar. Boa noite, algum feedback em engenharia de produção? Não sei o que é, sequer se existe. Atenção, malta, não sei se existe sequer esta licenciatura. Só para vocês terem noção, eu não conheço todas as licenciaturas que existem. Mas eu acredito que vocês possam trabalhar também a nível de qualquer tipo de nível de produção, mas não é tipo engenharia de produção, certo?
Sim, nós também trabalhamos com a parte... O engenheiro alimentar tem de saber, eu gosto muito de dizer isto, tem de saber tudo sobre os alimentos do prado ao prato. Ou seja,
exato.
Desde que as cenouras são plantadas até chegar ao nosso prato mesmo, até chegar ao supermercado e o que seja. E então nós acabamos por abordar no nosso curso todas essas etapas de produção. Falando em engenharia de produção, eu não conheço um curso com o nome. Falando em produção de alimentos, no caso, é o que eu disse, nós acabamos por abordar sempre as temáticas das operações unitárias para os alimentos, da forma como são calculadas, dimensionamento de máquinas, de tubagens, etc., industriais e não industriais, e então acabamos por ter sempre um pouco dessa área de produção no nosso curso. Portanto, não sei se consegui responder ou não.
Não, acho que dá para perceber um bocadinho, sim, acho que dá para perceber um bocadinho onde é que toca a engenharia alimentar a nível da produção dos alimentos, sim, acho que aí deu para perceber um bocadinho. O José, já agora, eu entretanto também fiz uma pesquisa rápida, mas a malta pode fazê-la sempre no site da DGES, ok? O site da DGES tem todos os cursos que existem, todos os centenas e centenas de milhares que existem. Já agora, fun fact, existem 4.400 cursos em Portugal, okay? Em 97 instituições de ensino superior, mais de 50% são mestrados. Fica estes fun facts para vocês. Achavam que eram muitos, mas afinal não são mais do que se pensava, não é? É esta a reação. fica este fun fact. Mas pronto, pá, se forem aos atletas, já conseguem ver isso. E não existe em engenharia de produção, existe engenharia de produção de qualquer coisa. Há sempre alguma coisa mais específica. Se forem aos atletas, também conseguem vê-lo. Para verem todos os cursos que já estão aqui disponíveis com testemunhos, para não terem que andar, que eu sei, a malta se recebia esse feedback, andar aqui no canal do YouTube, na aba indireta, andar para a frente, ou ter que pesquisar. E agora pesquisava por engenharia alimentar, podcast universitário, para ver se existia. Então eu criei uma forma muito mais fácil no site do podcast universitário, em podcastuniversitario.pt, vocês conseguem pesquisar por instituição, por nome de curso, por área. Olha, quero ver engenharias, testemunhos de engenharias. Pronto, e aparece-vos lá. Vocês só clicam, veem os testemunhos que tiveram em cada um dos episódios e está logo lá o link. Link não, o vídeo incorporado mesmo na página, portanto vocês sem saírem de lá já estão a ver os testemunhos. Se por acaso há um curso que vocês, opa, querem que venha e que ainda não veio, novamente são vocês que votam, são vocês que decidem, não sou eu, portanto se vocês pesquisarem lá e não existir, aparece-vos logo uma cena, olha, vota aqui, pronto, és tu que votas para o curso vir. É assim que funciona, quanto mais votos de pessoas diferentes, mais brevemente bem. Não escusam de tentar e de votar 500 vezes a mesma pessoa, não vai resultar. Está bem? Enquanto engenheiro informático, eu porque vi isso. Foi eu que desenvolvi o site, portanto, eu porque vi isso, já sabia. Mas pronto, é isto, maldinha. Mais coisas. Vou deixar aqui no chat também. Obrigado ao José pela questão, qualquer das formas e qualquer coisa, é só dizer. E, portanto, a nossa consumidora assídua, Ana, como é que estamos? Tudo bem? Ana, atrasando nos vídeos, lives, shorts, mas sempre que posso, venho cá ver tudo. Pá, já estive agora a comentar vários. Grande Ana, pá, muito obrigado. Quer dizer, um belo curso. Quer dizer que a professora dela, das disciplinas de tecnologia alimentar, era engenheira alimentar. Ela também dava aulas a alunos de agronomia numa outra universidade. É muito abrangente. E se algum dia tirar alguma engenharia, seria química ou alimentar? São as mais interessantes para mim. Muito bem, Ana. A Ana está a fazer, tal como eu, que pronto, estou aqui nos 146 cursos, incluindo este, estou cá em todos. Já quase sinto que faço uma lista mental de cursos que eu tiraria. A Ana também, mas a Ana faz mesmo, porque a Ana está sempre a estudar também. A Ana está sempre a tirar cursos. Vai apontando também, lá está, olha, ela já sabe, como é que ela sabe que seria engenharia química ou alimentar? Hoje está a ver alimentar e já viu engenharia química aqui no canal. Não há que enganar. Entre muitas outras, entre as muitas outras engenharias que eu já trouxe, que já não sei quantas é que trouxe, são dezenas delas. Meu Deus. Entretanto, eis a Vitória com a sua pergunta habitual. A Vitória tem uma função e uma função muito clara ao ouvir ver estas lives. Ela vem cá e vem-nos perguntar que ela quer mesmo saber e a gente diverte-se muito com as cadeiras aleatórias que tem no curso. O que é que quer dizer com cadeiras aleatórias? Vocês olham para aquilo e o que é que isto está aqui a fazer? Atenção, há duas opções. Ou não está a fazer nada e entretanto sai do curso, mais cedo ou mais tarde, ou não parece que não está lá a fazer nada e depois de passar uns anos uma pessoa entra no mercado de trabalho e vê afinal aquilo fazia sentido. Atenção, malta, cadeiras que eu precisei de 2 anos no mercado de trabalho para ver, então afinal aquilo dá jeito. Portanto, pode acontecer. Agora, Beatriz, qual é a ou as cadeiras que tu... O que é que isto está aqui a fazer?
É sim. Eu acho que vou dizer empreendedorismo por causa da professora que nos deu empreendedorismo. Porque eu acho que era uma cadeira para ter todo o sucesso. Até porque deu-nos muita estaleca, vá, na parte de inovação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outra disciplina de inovação. E então, a professora de empreendedorismo acabou por não nos acrescentar assim tanto. Mas era uma cadeira que tinha tudo para ser super interessante. Até por causa da inovação alimentar e cada vez mais empresas portuguesas a fazer diferença na área alimentar no mercado internacional. Mas, para mim, é a disciplina que eu mais detesto. Desculpem-me se adoram física, mas a disciplina que eu não gosto é física.
Então isso foi mais aleatório? Não, isso já foi, se calhar, a mais difícil, não?
Sim, não sei, mas eu acho que tendo os balanços de massa energéticos e tudo mais que nós temos em operações unitárias e introdução aos processos industriais, eu tirava assim física, porque nós já vamos ter a física toda que precisamos noutras cadeiras, mas acho que é isso.
Então, e é essa ou então, porque a minha pergunta a seguir é logo, é cadeira, pá, que até hoje... Para ti, aquilo não foi suar, aquilo foi a seguir.
Foi física.
Foi física.
Mas eu acho que, lá está, é pelo ódio já geral.
todos temos o seu ódio de estimação. Num ódio sim. Sempre de estimação, a ser determinada cadeira. Seja por que razão for, podem ser várias. Mas que vão desde a cadeira, em si à matéria, ao professor, tudo. Há todo um complô.
É um misto.
Há todo um complô às vezes que nos faz, mas é normal. Muito bem, obrigado, Beatriz. Não. E a malta já sabe, e obviamente, e todos quando entramos num curso também temos a questão sempre: olha, cadeira que a malta diz, é mais gente reprova e que não sei o quê. Atenção, nós vamos falar para percebermos um bocadinho, conhecer as cadeiras que existem, porque depois é subjetivo, todos sabemos, não é? Há sempre a cadeira que é mais difícil para um, menos mais difícil para o outro, depois há uma autoestimação, depois já. Pronto, ok? Portanto, malta, já sabem, a gente gosta de falar para conhecer também um bocadinho mais as cadeiras. Pedro. Vamos começar pela aleatória, pá. O que é aí da aleatória?
Eu estive a abrir agora o plano curricular. Na verdade, já tinha aqui aberto ao lado. E estive aqui a dar uma vista de olhos de novo, para ver se não me esquecia de nada. Porque isto agora mudou. Mas eu do aleatório, quando eu fiz, e agora acho que a cadeira já não existe, na verdade, mas eu sinto que ela foi muito aleatória. Tenho duas. Uma delas, tive uma, que na verdade é que vou dizer agora, que foi substituída e passou para o último semestre. Que eu sinto que não faz sentido. Eu tive uma cadeira chamada Análise Sociológica, no meu primeiro ano, primeiro semestre. E foi substituída agora pelo nome que já dá para perceber mais o que é que significa, que é Sociologia e Política Agrícola e Alimentar. Qual é a questão? Isto é estranho. É muito estranho. A cadeira, na verdade, ela falou muito sobre... eu nem sei bem como explicar.
Vamos plantar tomates em Bragança ou no Algarve.
Não é bem. É literalmente análise de algumas estatísticas, mas não é bem análise de estatísticas, porque, na verdade, nós íamos ao Instituto de Estatística buscar uns dados.
É tão estranho, é tão aleatório que é difícil de saber.
Eu fui buscar estatísticas de árvores, fui buscar estatísticas de pássaros, pássaros não de aves, fui buscar estatísticas de montes de coisas, e o Al abordou o tema da engenharia alimentar no meu ano. Eu agora não sei como é que a cadeira está, acho que está diferente. Continua a ser da AFA, mesmo professora. Okay. Não sei bem. Não sei bem muita coisa. No meu ano não foi de todo das minhas favoritas e eu estava nas aulas a jogar xadrez. Mas era bem também. Mas pronto, talvez estava investido.
Olha o tédio para se jogar xadrez, pá.
É verdade. Depois tive outra cadeira que também senti que não fazia sentido nenhum no curso. Tive no segundo ano. E era a chamada produção vegetal e animal, que era uma cadeira que podia ter um bocadinho mais de aproveitamento, mas que aquilo era uma seca tremenda. Não havia aulas práticas, era tudo teórico, duas aulas teóricas, não sei quantas horas eram, acho que era 2 horas e meia cada uma, pá, eram aulas gigantes. Depois a sala era muito confortável, que dava para dormir umas boas cestas, que muitos colegas a adormecer. E mais valia a pena faltar. A melhor parte daquela cadeira foram duas visitas de estudo que houve, porque a visita era o dia todo, então nós depois íamos almoçar ao restaurante. E era sempre aqueles restaurantes dos camionistas.
São os melhores, pá.
São os melhores, porque depois aquilo nós pagamos 8 euros, 9 euros, e aquilo serve-nos à grande.
Sais lá a rebolar.
Seja comida, seja bebida.
Aí está, a razão pela qual entraste no curso é a melhor parte do curso, depois, estás a... não é para ti.
É isso.
Metam comida...
Falando um pouco atualmente, eu sinto que trocaram umas cadeiras. Eu não sei o que é que isto é por negativo, mas senti que os calores este ano estavam um bocadinho à toa com a cadeira. Chama-se Organização da Produção Agrícola e Pecuária, que eu acho que acaba por ser um pouco daquela de produção vegetal e animal. Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas eles não sabiam bem o que era. Eu também não sei. Não tive a sorte de não a ter, acredito eu. Mas acho que também não é uma cadeira que seja difícil e que eles não tenham suado assim tanto. Só suavam porque tinham quase que atravessar o ISA todo para ir ter umas aulas para ver. E aí foi... Era 10 minutos a pé, a subir um bocadinho. E aí custa. Mas é o primeiro semestre, fazem bem. São calores, é para suarem.
E tu, e para ti, qual é que foi então a cadeira mais... Opa, que te fez a ti, mas suar mais?
Então, a mim, eu tenho uma sorte muito grande. Eu sou uma pessoa muito sortuda. Qual é que me fez suar mais?
Cheira-me a 9,5. Estás a ser sortuda, cheira-me que houve aí um
9,5. Não, antes pelo contrário, sou sortudo porque eu sou aqueles alunos que ninguém gosta, que não preciso estudar muito e que viram de volta. Houve uma cadeira que me fez suar muito. Eles agora juntaram as duas físicas. Nós tínhamos física 1 e física 2, primeiro e segundo semestre. E eles agora juntaram a minha pior cadeira, e foi a cadeira que eu menos gostei, que suei, e depois não faço ideia como é que tive a nota, como é que foi tão baixo, na verdade. Foi Física 2. Física 2 foi assustadoramente mau. Eles agora juntaram as físicas e acho que agora está um bocadinho mais fácil por um lado, mais difícil por outro. Mas acredito que já não seja tão chato, porque era muita, muita matéria dada a fundo. E depois aquela Física 2, as regras de exame eram totalmente diferentes. A matéria... era dada de outra forma, tinha outras formas de termos a frequência, era estranho, era muito estranho. E então, pronto, foi sem dúvida a cadeira que eu suei mais.
Olha, aqui está o resumo da vitória. Física, o trauma dos engenheiros alimentares.
Não, eu discordo, eu adoro física. Mas aquela Física 2, era chata. E ainda bem que a tiraram, agora mexeram um bocadinho e está bom.
Mas por acaso é uma cena curiosa que eu costumo dizer à malta, pá, e não, eu só digo porque isto acontece nos episódios e aconteceu agora outra vez, que é, por muito que seja difícil, não quer dizer que nós a gente não goste. A malta, é preciso que a malta, até passar por elas não as sente, mas isto acontece, é normal acontecer, malta. Há coisas que vão ser difíceis, mas vocês vão gostar, te dá outra pica, ok? E é um bocado o que o Pedro estava já a dizer, tipo, ok, foi difícil, suei, mas ele gosta de física, ok? Portanto, é preciso ter um bocadinho essa também, essa... Existem cadeiras de todos os tipos. Vai haver aquelas que é, pá, até pode ser fácil, mas tu não gostas de nada. Seja difícil e que tu até gostas. Pá, existe de um pouco de tudo, felizmente, ao longo dos anos. Portanto, tenham esse...
Eu acho, sinceramente, que apesar de ser difícil e tudo mais, e como no meu caso, que calhou no início, eu acho que foi muito importante para nós não perdermos o que aprendemos no secundário. E então estarmos sempre com aquilo um pouco em dia e conseguirmos. Eu agora tive uma cadeira de Reologia, que é uma cadeira de Física. Quem é da área sabe que aquilo é Física. E então eu consigo utilizar um bocadinho algumas contas que aprendi lá, entre também, quando tive aquela de fenómenos, consegui utilizar coisas que aprendi em Física e tudo mais, entre outras tantas que já tive com físicas, e é importante, que dá uma base.
É isso, lá está o clássico do primeiro ano, não é? Vem do primeiro ano, o clássico, a base. Que é difícil de ver, e tem a importância às vezes das introduções, para ver onde é que isso vai depois a ser aplicado também mais à frente, mas é aquela clássica, por isso é que às vezes dói bastante o primeiro ano, que é tipo, a malta não sabe bem onde é que está com tantas cadeiras abrangentes, uma pessoa está um bocado perdida. Por isso que eu faço, gosto de abordar sempre aquela coisa que me abordámos no início. Olha a Vitória a dizer, como diria um salve filósofo contemporâneo, que hoje não se sabe, tudo se faz.
O curso faz-se no recurso, Vitória.
Também, também. Mas a Vitória estava a dizer, porque é das frases, ou a frase é a frase. Deu com as suas variações, mas é a frase mais dita no podcast, sem dúvida, por parte dos testemunhos, a malta, como vocês que vêm cá ajudar a malta. É, que é, a gente fala sempre das cadeiras mais difíceis ou aleatórias, ou seja o que for, e chega ao final, a malta diz: está bem, mas isto, no final, e faz-se, tudo se faz. Então, estou há anos a prometer que vou fazer um quadro para pôr tipo aqui atrás no setup a dizer: tudo se faz, só porque é a frase mítica que mais se diz no podcast. Então, yeah, a Vitória está-me a relembrar. Ainda não tratei do quadro, Vitória, ainda não foi desta. A Vitória a dizer, não se faz no recurso, se o recurso fosse 70 euros, pois é aquela clássica que eu costumo dizer.
No público é grátis.
Sim. Às vezes. Depende, mas sim.
Às vezes.
Sim, ou é grátis.
Mas
ou
não chega a 70 euros.
Não, não, não. Nem a 250, como já vi.
Fogo.
Sério?
Yeah. 250 paus. É muita fruta, muita fruta. Eu costumo dizer que a questão do recurso, pá, usem a carta na manga se ela couber, está bem? Essa carta na manga do recurso, usem se ela couber. Se ela não couber, não usem, está bem? Não compensa ir a recurso por 250 paus, pá, não compensa. Esqueço lá isso. Muito bem. Agora, esta questão, e num bocado no caminho, digamos, até à parte mais do mercado de trabalho, das saídas profissionais. Eu não sei se existe isto ou não, digam-me também, vocês saberão melhor que eu, certamente, que é. Se existe, tipo, às vezes existe muita questão de, mesmo que não seja definida durante o curso, mais para a parte das saídas profissionais, às vezes há, tipo, X vertentes que a malta segue mais, ou que é mais normal haver em termos de saídas profissionais. Portanto, Beatriz, o que é que a malta pode esperar em termos de saídas profissionais e se existem estas vertentes mais ou menos definidas, de tipo, olha, há investigação, há não sei o quê, tipo, este tipo de coisas.
É assim, quando eu entrei, toda a gente dizia que quem tirava engenharia alimentar queria principalmente consultoria, que nada mais é que auditorias internas feitas por engenheiros alimentares qualificados a estabelecimentos. Não é uma ASAI, não é nada, mas toda a gente dizia que era isso que era o mais procurado pelos engenheiros alimentares. Acho que cada vez menos é procurado. Acho que cada vez mais saímos preparados para uma indústria, um controle de qualidade apertado, a parte de inovação, investigação. Portanto, eu acho que temos tantas saídas que é um bocado, cada pessoa deve ver o que mais gosta no curso e o que é que gostava realmente de fazer para o seu futuro. Acho que é agora, mesmo muito abrangente.
Certo, sim, e acho que para ver também um bocadinho isso, a falarmos do curso, a abrangência e a quantidade de coisas que vocês acabam por estudar. Agora, eu gosto também principalmente dessa parte, porque vocês vão cá, vêm cá enquanto vocês, pessoas, testemunhos. Portanto, o que é que para ti até agora, tu já experimentaste, ainda por cima já fizeste dois estágios, estás a fazer o terceiro, o que é que para ti até agora tu achas que, ok, eu gosto, acho que pelo menos para já eu gosto mais desta vertente, desta parte em si?
Acho que o que eu gostei mais até agora foi mesmo a parte de enologia. Acho que cada vez mais é uma área que está a crescer. Cada vez Portugal investe mais em melhores vinhos, mais qualidade. Se bem que agora vão arrancar imensos hectares de vinha, mas cada vez mais procura ter bons vinhos. E acho que é uma área que não para de crescer e adorei a adrenalina que é resolver os problemas, toda a gestão que é necessária para se obter um bom vinho, que aquilo não é chegar, fermentar e pôr... E pôr a fermentação, fazer álcool e engarrafar, não é só isso. E acho que foi mesmo a parte que me deu mais pica até agora.
Boa, boa. Eu estava aqui. Primeiro estava aqui o Jorge, estava tipo, ia bem, 250 paus, quando eu falei há bocado. E agora estava aqui a Vitória a dizer, grande enologia, um grande curso. Porque a gente já esteve aqui não há muito tempo. E se vocês soubessem... o quanto e durante quanto tempo a malta no mínimo brincava e depois votos e votos e votos, houve uma altura em que a malta só se juntou e disse, vamos de uma vez por todas fazer com que a analogia venha, e juntaram-se todos a votar, quando nos mandavam a boca só, tem analogia, de quando é que vem a analogia? Meio na brincadeira, mas ficámos a conhecer o curso de analogia, entretanto também já veio aqui ao canal, portanto olha, malta que possa ter também curiosidade, pelo menos também já tem aqui no canal. Muito bem, obrigado, obrigado Beatriz. Ias dizer qualquer coisa?
Ia só dizer que quando eu fiz o meu primeiro estágio, disseram-me que para, em vez de irmos shopping.
Oi? Ah, foi entretanto a bateria mesmo do carregador da Beatriz. Entretanto já voltamos. Mas podemos ir a ti, Pedro. Em termos de vertentes, opa, podes complementar alguma coisa que a Beatriz tenha dito a nível das vertentes existentes da área, etc. E obviamente do que é que tens mais interesse até agora.
Eu acho que o engenheiro alimentar, para além das áreas todas que a Bia disse, e agora não vou estar cá para me dizer assim, não é nada. Não, não, mas também, nós também somos uma pessoa com muitas pessoas, na verdade, mas nós preocupamos em prever aquilo que o consumidor quer, e todas as áreas alimentares são trabalham na previsão, porque nós nunca vamos saber primeiro quando as batatas vão sair do campo, se calhar as batatas sabemos, mas não sabemos quantas maçãs saem da árvore, e não sabemos então com quanto produto estamos a trabalhar, e depois também não sabemos aquilo que vamos conseguir produzir, e consoante aquilo que conseguimos ou não produzir, nós temos de produzir para o ano a seguir, e tentar prever aquilo que o consumidor vai querer. Se vai querer os iogurtes magros, se vai querer coisas que do nada quer outra vez os iogurtes açucarados, se querem produtos à base do coco, se querem produtos à base do que seja. O engenheiro alimentar trabalha com essa gestão. E então também temos de ser um pouco gestores de marketing. Eu gosto muito desta expressão, porque nós temos de saber aquilo que as tendências. Temos de saber um pouco as tendências.
A análise do mercado, não é?
Exatamente. Também existe, então, também a área da inovação, isto é, produtos do futuro, alimentação do futuro, como é que isto vai ser? Acho que é uma grande preocupação que nós temos, porque cada vez mais. Cada vez mais há mais pessoas e há menos comida em...
Pelo menos é que nós comemos mais, não é?
Exatamente, também. Sim, na verdade as pessoas há muita coisa que não comem porque são esquisitas. E cada vez as pessoas são mais restritas, são mais modas, e nós queremos tanto conseguir produzir para todos, conseguir agradar todos, que não dá. Mas queremos é que toda a gente consiga ter, no mínimo, toda a gente ter os nutrientes necessários para sobreviver no seu dia-a-dia. E então também é uma área que existe cada vez mais, a área da inovação, a área da alimentação do futuro, a indústria 4.0, e é uma coisa que também é muito explorada. Sobre aquilo que eu gostava de fazer, e já me deram muito na cabeça sobre isto, mas que eu ainda hei de experimentar coisas antes sequer de conseguir fazer, porque quase certeza que vai ter de ser. Eu, na verdade, gostava de ser professor universitário. Pelo menos por agora.
É tudo ainda, por agora.
Enquanto ainda não estou farto da casa, mas gostava. Foi uma coisa que eu já disse a algumas pessoas. Fora isso, gosto muito da indústria da cerveja. Acho que é uma indústria espetacular e que tem tanta coisa para evoluir e tanta coisa para se fazer, sabores novos e tudo mais, que desde que as pessoas o queiram provar, que sinto que a tendência é cada vez mais as pessoas querem provar, pelo menos que em Portugal, as cervejas artesanais, cada vez mais abrem espaço e abrem cervejeiras, é uma área muito, muito gira. Então, por acaso, o estágio em que me calhou, que foi na Central de Cervejas, é um estágio que eu tenho muita sorte em ter-me calhado, ou em terem-me aceito lá, porque vou aprender um pouco mais, e, na verdade, um bom pouco mais sobre o que é a indústria da cerveja e o cheiro a fermentação todos os dias.
Exato.
Incrível, incrível. Olha, por acaso, ainda estava no 11º, acho eu, e fui à fábrica antiga, mais pequena, não sei se podia se chamar bem fábrica na altura ainda, que era tipo dois armazéns, um armazenzinho pequenito, da cerveja Vadia. Não sei se já ouviste falar. Que é cada... Não. E eu fui lá em visita de estudo de biologia, na altura. Estávamos, obviamente, a falar da fermentação, e que fomos lá, e é engraçado porque, pronto, eu sou do Oliveira das Ameixas, então é lá, literalmente, de uma das terriolas que eu sei que conheço bem, do Oliveira das Ameixas, que é a Cerveja Vadia, então foi muito fixe ir lá provar o malte, e é bem, pois, não
É
foi a
mal,
melhor experiência, não
mas é
foi a
mal.
melhor experiência, é mau, é mesmo mau, o malte em si, mas foi bem interessante, é muito fixe de ver. E depois, obviamente, entretanto, fiquei convidado para isso e gostei da cerveja também Vadia. Portanto, também foi um bom mix. Foi um bom mix, muito bem. Muito bem, olha, incrível. Foi um match incrível, que é, pelo menos tenho curiosidade, eu acho que gosto desta área e vais fazer o estágio lá e tudo, portanto, é muito fixe, sim, senhor. A
Foi
questão
especial.
de professor, pronto. Depois, quando entras, quando fores para o mestrado em ensino ou doutoramento, seja o que for. Ainda voltas cá, quando for, se for um curso que ainda não teve cá, ainda voltas cá para isso. Vou falar disso. Então, pronto, daqui é, ora bem, estás no terceiro ano, daqui a 5 anos, está o Pedro a 5 anos, para aí, não sei, a terminar o doutoramento, sim, e passa a ser o senhor professor Pedro do ISA. ISA,
Senhor doutor
apontem já.
professor.
Senhor doutor professor. ISA, apontem já, está bem? Apontem já que daqui a uns anos já há falta de professores e ao menos já têm um, ok? Apontem aí já. Não duvidem, a falta de professores vai ser cada vez mais agreste. Mas
Verdade.
pronto, acho que a malta ainda não tem bem noção. Já se tentou fazer qualquer coisa em relação a isso, mas ainda não se tem bem noção. É à tuga, deixa-se para a última e depois vê-se. Quando não houver, a gente paga o triplo para a malta vir dar aulas, sejam antugas ou estrangeiros, a gente paga-lhes depois o triplo para eles virem dar aulas. É isto. Bem-vindos a Portugal. Mas pronto, muito bem, malta, acho que já deu para ver uma visão, para ter uma visão muito boa, acho eu, sobre o curso, sobre saídas profissionais. Malta, se tiver mais alguma dúvida, alguma questão, já sabem, também no chat, coloquem aí para a gente voltar atrás e falar disso na mesma. Acho que podemos agora passar para a questão das atividades de extracurso. Pá, falar um bocadinho do que é que cada um de vocês fez e tem feito a nível de atividades de extracurso. Também são importantes, eu acho que é continuamente, acho que é importante falar delas para a malta. Pá, pelo menos saber as opções que tem, o que é que a malta vai fazendo, etc. Portanto, acho que é sempre interessante nesse nível. Só há bocado, talvez terminar de dizer alguma coisa antes do teu PC morrer, Beatriz. Já não, ainda te lembras quem que era?
Sim, porque estávamos a falar de enologia e houve uma pessoa que me marcou muito quando eu tive a enologia que me disse: tu podes adorar a enologia, mas não te prendas já a uma área, vai para a engenharia alimentar, vais conhecer todas as áreas. E lá está, o Pedro estava a falar. Eu tanto vi vinhos, como fiz cerveja, como trabalhei peças de carne, como vi 30 mil áreas alimentares, todas as possíveis e imaginárias. Até tive uma visita de estudo a uma fábrica de insetos que vão começar a produzir farinha para a alimentação humana, cá em Portugal.
E já
Por isso,
existe barras de insetos também? Barras tipo como se fosse cereais ou quê? Ou coisas assim do género?
sim.
E, ok, vocês. Era, por acaso era uma cena que eu há bocado estava para perguntar, mas o Pedro até falou da questão, obviamente, da alimentação no futuro e ia meter um bocadinho aí, não é? Desde não só de seja vegetariano ou vegano, ou a questão de trabalhar também um bocadinho essa alimentação com insetos. É sempre interessante ver esta evolução até por parte não só da questão da análise também da pesquisa do mercado, que o Pedro falava há bocado, também da parte da percepção do consumidor em relação a isso, porque já é uma realidade e já tipo a malta a consumir efetivamente essa questão também dos insetos.
Sim, mas também há muitos consumidores que não sabem verificar se o alimento é feito com farinha de insetos ou não. o que depois também levanta muitas dúvidas.
Yeah.
Há pouco tempo perguntaram-me se o símbolo que aparece no chocolate do sapinho significava que podia ter insetos. Eu tive que explicar que não. Ainda existe muita desmistificação,
sim.
Exato, deste tema. Ainda é um tabu muito grande, querendo ou não. Mas é, as trends indicam que vai crescer.
Eu lembro-me em 2018, 17, 18, por aí acho eu. Houve um dos programas de empreendedorismo onde eu fui na altura, num dos 5 ou 6 projetos que eu tive envolvido, e nós andávamos em vários programas de empreendedorismo, a tentar, fosse para reconhecimento, para arranjar mais investimento, para fosse o que fosse. E houve um deles que quem ganhou, efetivamente, e a malta estava muito cética no público, mas depois acabou por ser até uns vencedores, que era acho que era um desses, era alimento, neste caso um dos exemplos era, acho que era como se fosse barras de cereais, de insetos, que tinha como um dos do constituintes insetos. E na altura chegou a ganhar, e nós pensávamos que, tipo, que a gente tinha uma hipótese, não porque não fosse boa ideia, mas pela reação, não só do júri como do público. Mas depois eles foram mostrando a acetibilidade que já havia, a receptividade que já existia na altura, pá, dentro do pouco que se conhecia, mas já havia, não só por parte do consumidor, mas os números que eles já tinham, já andavam a vender algumas coisas e tudo, e os próprios investidores, então daí deram-lhes depois também o prémio nesse sentido. Portanto, é interessante ver, por acaso, que ainda passado tantos anos, já houve uma evolução, mas não houve tanta como eu achava. Eu achava que ia ser muito mais, que nesta altura já era tipo, já, tu, em qualquer supermercado tinhas tipo não só claramente a dizer, porque bandeiras das empresas, obviamente, de produção, que é sempre interessante, ah, isso aqui é sustentabilidade e não sei o quê, obviamente que também é importante pelo lado do consumidor, mas é também muito mais gente ia estar a consumir de forma consciente, mas por acaso ainda não é tão, pelo menos minha percepção.
Ou se eu acho essa percepção? Que não. Em relação aos insetos, penso que ainda não existe essa percepção, que é uma coisa que os engenheiros alimentares tentam mudar, que é o contacto com o público e tudo mais. Mas acho que na parte dos insetos ainda não está a ser conseguido da melhor forma. Não sei a opinião do Pedro.
Não, é algo que vai evoluir, sem dúvida nenhuma. Atualmente as pessoas estão na dúvida, estão na moda das comidas saudáveis, da Prozis e do que seja. E vai-se manter na Prozis durante os próximos anos. Quando as pessoas começarem a perceber o real problema, que é, na verdade, a falta de proteína que temos na evolução, vamos ter de procurar proteínas alternativas. E, no caso, é por causa disso que andamos à procura da indústria da produção dos insetos, porque são ricos em proteína. Acho que podíamos agora ter uma aula inteira sobre insetos.
mas é interessante ver e falarmos sobre isto também, porque malta que possa ter interesse e tocar nestes temas que se calhar são mais, podem ou não conhecer, ou são mais próximos à malta, que já tiveram algum tipo de curiosidade em relação a isto e percebem que, olha, se calhar este curso pode ser o que me interessa, porque eu até gosto de investigar sobre isto, de saber mais sobre isto. Portanto, acho que é sempre interessante também abordarmos este tipo de temas. Portanto, eu há bocado até falaste logo da questão de novas formas de alimentação, etc. E por acaso eu estava a pensar exatamente sobre isso. E agora falaste da questão dos insetos, veio-me logo à memória, que eu lembro perfeitamente que nós estávamos, naquele programa de empreendedor, nós estávamos tipo, oh, acho que a gente ainda consegue ganhar isto. E depois aquele gajo ganhou aquilo com uma pinta, que nem foi bom. Com a cena dos insetos na altura, que nem foi bom. Muito bem, olha, a Nicole também estava aqui a dizer, lá está, como estavas a dizer, os insetos são uma grande fonte de proteína. É prota, não é? É chamada prota, pós-gime. É prota pós-gime. A malta agora faz isso, diz sempre isso. Mas pronto, agora podemos então, como eu estava a falar há bocado, irmos à questão das atividades extra curso. Beatriz, fazendo um wrap-up assim de, ok, pá, participei nisto, não participei, como é que foi e tem sido essa experiência também?
Ok, eu fiz praxe, não trajei, porque também na minha situação acho que não fazia muito sentido trajar para ter um traje guardado.
Para ir passear a Viena e a Bragança, também era giro.
Acho que foi bom ter participado na praxe. Eu não via a praxe como vem agora, nem nunca me senti inferior a ninguém na praxe que eu fiz. Fiz sempre parte do núcleo. Acho que muita gente não percebe o que é o núcleo. O núcleo é a representação do teu curso, acaba por ser a tua voz na instituição. Claro que também temos a Associação de Estudantes e tudo mais, mas se alguém representa o teu curso, é o teu núcleo. E deve haver uma ligação muito próxima entre núcleos e estudantes. Nós somos pouquinhos, em Peniche somos cada vez menos, também devido à questão da mobilidade. E então criámos um grupinho de núcleo bastante unido, dentro do possível, e próximo. E acho que isso é fundamental, até para existir comunicação mais fácil entre primeiro, segundo e terceiro ano do curso. Há uma entreajuda muito grande. E se os terceiro ano puderem ajudar no que quer que seja, vai ser sempre mais fácil pós de primeiro e de segundo ano. E acho que isso é muito importante. E é basicamente esta a minha experiência, assim.
Sem dúvida nenhuma que é importante. Obrigado, Beatriz. Pedro, chutou Pedro. Meia dúzia de várias coisas que chutou também. Andou e anda a emitir, pá.
Eu faço algumas coisas. Também estive no núcleo de engenharia alimentar, cá do ISA, e sem dúvida é aquilo que a Beatriz disse. É um complemento muito bom e sem dúvida que é com as pessoas com quem vocês devem falar quando têm algum problema. Nós vamos arranjar-vos, nem que sejam testes antigos, coisas assim. Vão ser as pessoas certas para vos ajudar. E depois é também o caso que já falei, no caso cá do Alimentiza. Somos um núcleo que conseguimos fornecer formações nas áreas que vocês vão precisar de levar 100% de certeza certificados para as empresas. Querem por isso no vosso currículo 100% de certeza. E pronto, então é mesmo alguma coisa que devem sempre aproveitar enquanto estiverem a estudar cá no ISA ou fora, se quiserem seguir o Alimentiza, sigam, que as formações são abertas enquanto houverem vagas para toda a gente. Claro que com prioridade para os alunos de cá, mas sim, de seguida estou no terceiro ano do curso e o meu terceiro ano da Associação de Estudantes. Já teve altos e baixos, não é fácil estar a gerir a vida do estudante e as mil atividades que faço umas com as outras, mas a Associação de Estudantes é sem dúvida um projeto que é muito, muito bonito. Eu gosto muito da parte recreativa da associação, é mesmo o que me sinto à vontade, são as festas. Não por adorar festa.
Mas tem comida nas festas também, é que para ti tem que ter, se não tiver comida, não vale a pena, não é?
Tem bebida, tem cerveja, eu gosto de cerveja.
Ah, ok, pois é, está lá a cerveja, está aí.
Não, mas é uma área que eu gosto muito, a parte da organização das festas e tudo mais, é sempre muito giro e dá-nos uma bagagem muito boa para trabalho de equipa, para também na parte de desenrascar e tudo mais, quando existem problemas, se conseguirem juntar uma associação de estudantes, tanto melhor. Não tenho medo de concorrer e fazer listas e tudo mais, não é uma vergonha se perderem, não se preocupem. Significa que vocês tentaram. Tentar é o primeiro passo para conseguir. E ajudar os estudantes, seja em qualquer coisa. Não pensei só nas festas, atenção, também é sempre uma coisa muito, muito importante. Daí também ter feito parte do núcleo do curso. Depois, além disso, eu fiz a praxe e, estando agora no Conselho de Veteranos, que é quem está a gerir um pouco a parte da praxe, acho que é uma coisa muito importante. É sem dúvida o sítio onde vocês podem fazer muitos amigos. Acho que a praxe não pode, não deve. Acho que é horrível quando a praxe é abusiva. A praxe é para te divertir, a praxe é para conhecer as pessoas, a praxe é para estar com pessoas que não conheces e passares a conhecer. Estarem todos muito mal, mas estão mal juntos. E nós também estamos mal convosco. Mas é super divertido e é uma união muito, muito, muito importante. acho que é muito bom quando conseguimos ter o nosso padrinho, a nossa madrinha, levar-nos a comprar o traje, utilizar o traje sempre que faça sentido. No meu caso, faz muito sentido, uso o traje demasiadas vezes, cheira mal, tem de ser lavado. Menos a capa não se lava, nunca se esqueçam. Pronto, e fazendo agora um complemento também para usar muitas vezes o traje, as tunas, acho que é uma família também muito, muito gira. Eu estou na agricultura.
Um abraço para eles, que não estás num ensaio hoje, que eu sei, não estás no ensaio
hoje. É verdade, eu saí do ensaio para vir gravar aqui o podcast. Mas eles sabem e apoiam e depois vão gozar comigo. E é muito e vão gozar comigo, mas é giro. Mas é uma família muito fixe. Quando se gostarem de música, vão estar com amigos, vão estar com música, não sabem tocar instrumentos. Venham, vão aprender, certamente. Digam, pá, eu quero aprender a tocar guitarra. Vão ensinar-vos a tocar guitarra, quase de certeza. Ou vão ajudar-vos a aprender algum instrumento. Depois vocês passam para a guitarra que vocês tanto queriam. E é muito bom estar a unir todos os amigos, a música e uns copos. Pronto, também é bom a parte dos copos. Não vamos ocultar.
Confirmo.
Não quer dizer que somos os bêbados, mas temos uns copos e é bom.
Não, acreditem, mais depressa há bêbados nas festas que não são da Tuna dos que são da Tuna.
É verdade.
Os que são da Tuna, em princípio, terão mais bagagem já em cima e faz com que não estejam, mais dificilmente estejam bêbados.
É assim, até pelas serenatas.
Também, também. E normalmente há serenatas que são feitas às tantas da manhã, com bastante frio e é preciso aquecer a voz para não ficarem constipados e mal da garganta. Aqui exatamente. Em cima, então, um belo vinho do Porto é sempre bastante aconselhado, ou um Fabais, também conhecido em outros sítios também, a questão do Moscatel. Acho que, pronto, também sou suspeito e tenho alguns conhecimentos, porque também andei metido na Tuna, então tenho uns conhecimentos a esse nível. Mas continua, Pedro, desculpa.
Não, tudo bem. mas pronto, eu aconselho vivamente a experimentar essas atividades. E também aconselho, apesar de eu agora não conseguir estar ativo, porque também faço mil coisas, então infelizmente não consigo e sinto muita falta, é de experimentar o desporto universitário. No caso, eu já joguei vôlei, já joguei basquete. Este ano tentei voltar para o vôlei, mas fiquei sem tempo, porque o dia só tem 24 horas. É uma chatice mesmo. mas aconselho mesmo a integrarem uma equipa. Se não gostam de música, vão para a equipa desportiva. Para além de estarem a tratar da vossa saúde, estão também a pensar, a fazer novos amigos, estão a jogar, conhecer malta também de outras faculdades e tudo mais, a ganhar rivalidades com outras faculdades, também é importante. Abstrair do mundo do estudo, porque vocês depois passam o dia a estudar. Não podem passar o dia a estudar, passar o dia a estudar não é certo, não façam isso. Estudem, mas...
Calma. Daí,
coisas, namorem, façam o que seja necessário.
Como dizia, desculpa, uma das entrevistas que eu fiz recentemente quando dei na Estudo Académico de Lisboa, Queima do Porto, vou à Queima de Coimbra, e agora fiz na Queima do Porto uma das entrevistas que eu dei lá a falar com a malta depois no Instagram, era dicas que a malta dera, estudem menos. Esta nunca me tinha acontecido, mas a malta a dizer estudem menos.
Eu digo que estudei menos também. Quando isto acabar, só aqui. Quando isto acabar, vocês vão trabalhar 8 horas por dia mais o almoço. São 9 horas. Vocês não vão ter tempo para nada. Eu vou experimentar isso agora. Eu sei que vou gostar muito, mas não vou para os copos. Estudei não. Menos.
Não digas que não vais.
Eu hei de ir, vou estar com a cerveja lá ao lado.
Bem jogado.
Mas pronto. Se tiverem atividades fora, como eu tenho os escuteiros também, aproveitem, estejam com os vossos amigos, amigos do secundário, não os deixem. Falem sempre com eles, mandem uma mensagem. Malta, como é que está? Tudo bem? Olha, bora no jantar. Acho que é muito bom. Pronto, e depois podia falar da atividade que é ser embaixador da Universidade de Lisboa. Não é uma atividade muito ativa. Na verdade, foi uma proposta que surgiu e eu aceitei com todo o gosto, como aceito a maioria das propostas que me fazem. Na verdade, era preciso uma pessoa do Instituto Superior de Agronomia, que não me lembro se alguma vez houve algum embaixador. Pronto, e nós somos pessoas que, na verdade, andam um pouco a espalhar o que é a palavra da Universidade de Lisboa, o que é que são os cursos, que isto é muito giro, que é a maior universidade do país e uma das maiores da Europa e do mundo, e que devem vir estudar para cá, se acharem que é importante para vocês, mas que pronto, essencialmente, estamos aqui para mostrar que isto é muito bonito e é, sem dúvida. A universidade é uma coisa muito bonita.
Se eu não soubesse de que ano do curso em que tu estavas, eu, pela conversa, sabia perfeitamente em que ano do curso é que tu estavas. Estás naquela mistura entre eu quero acabar isto o mais rápido possível e não quero sair daqui ao mesmo tempo.
Sim.
Sim. Se chama o último ano. Que se chama o último ano.
Eu vou para o mestrado agora, portanto.
Pronto, por um lado está essa mística, ok, ainda vou para o mestrado, ok, mas assim tu dá para perceber. Até a Beatriz já há um bocado a falar também, era um bocado esta mistura.
Mas olha, sim, eu acho que sim, mas eu acho que, como já estou em estágio, acho que essa fase pior da nostalgia e tudo mais já abrandou. A última semana foi bastante complicada. Toda uma adaptação, é muito estranho, mas eu queria só deixar uma palavra, porque, querendo ou não, nós estamos a tirar a engenharia alimentar, nós temos a ordem dos engenheiros, há muita gente que tira este curso e não se inscreve na ordem, e tal como o núcleo é a nossa representação, a ordem é a nossa representação, e acho que não se aplica só à engenharia alimentar, mas acho que é importante as pessoas que tiram cursos de engenharia, candidatarem-se mesmo à ordem e fazerem parte da ordem, porque é a nossa salvaguarda e é a nossa voz. E especialmente em engenharia alimentar acho que é mesmo muito importante, até porque na ordem ainda não existe... agora não lembro do nome, mas não há a área específica de engenharia alimentar, por enquanto. E quantos mais de... nós se inscreverem melhor, até para haver a nossa área na ordem dos engenheiros.
Desde que haja mesmo essa representatividade e que lutem pelos vossos direitos, acho muito bem. Desde que o façam, ok? Yeah. Esta ressalva muito grande. Desde que o façam, acho muito bem, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, maltinha, olha, muito, muito obrigado Pedro e Beatriz por terem vindo aqui ajudar a malta, a dar a conhecer o vosso curso e a vossa experiência acima de tudo. Muito, muito obrigado a toda a gente que viu e ouviu este belo episódio. Mais um curso, curso número 146, maltinha. Estamos rumo aos 150 e por isso, para a semana há mais um, de qual não vou dizer, obviamente, tenho que aguardar para ver, como sempre anuncio no Instagram, e depois também ponho aqui, obviamente, agendado aqui no canal do YouTube, que quem não está subscrito não vai saber, não é? Tem que subscrever para saber, e para, obviamente, para próximos episódios, para próximos vídeos aqui do canal, como vai sair ainda mais um esta semana. Seja sempre para o acesso ao ensino superior, para a sobrevivência ao ensino superior, para o acesso ao mercado de trabalho. Cá estarei sempre para vossos mecês. Portanto, um grande abraço e portem-se mal, que também é preciso. Adiós!